Boa noite, irmãos e irmãs. Abram suas Bíblias comigo em Lucas, capítulo 7. Nós vamos meditar nessa noite dos versos 11 a 17. Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. O texto bíblico diz assim: pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E esta notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas histórias registradas. E obrigado a Deus, porque o teu Espírito inspirou homens para que registrassem essa história com todos esses detalhes aqui. Senhor, por favor, nos ajude a entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Nos ajude, Senhor, a confiarmos no Senhor, no Teu Filho Jesus Cristo, no Teu Espírito. Nos ajude, ó Deus, a confiarmos na Tua Palavra, que é viva, eficaz, penetrante, cortante, como uma espada de dois gumes, e que é apta para discernir as nossas intenções, as nossas motivações. Nos ajude, Senhor, a confiarmos na Tua Palavra. Mas, Senhor, nos ajude também a andarmos dia a dia orientados pela Tua Palavra. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito fale a cada um de nós, a todos nós e a cada um de nós. Que nessa noite, ó Deus, o nosso coração esteja mais uma vez aberto para receber a Tua Palavra e que o solo do nosso coração esteja fértil para produzir o fruto que a Tua Palavra sempre produz. Por favor, Senhor, nos abençoe. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para Lucas capítulo 7, e especialmente esse texto que acabamos de ler, esse relato da viúva de Naim, antes de falar sobre esse texto que acabamos de ler, eu queria que você apenas observasse o que tem antes. E se você folhear sua Bíblia para trás, no capítulo 6, o capítulo 6, a partir do versículo 17 até o versículo 49, ele tem aí um extrato, ou o sermão do monte, lá de Mateus capítulo 5, 6 e 7, condensado. É isso que nós temos antes. Aquele momento em que Jesus já havia pregado para uma grande multidão. Quando Jesus termina esse sermão, e aqui no relato de Lucas, capítulo 6, nós encontramos Jesus realizando um outro milagre, e agora com um empregado de um centurião. Nós temos esse registro aí em Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. E esse relato, ele é interessante e importante, porque nós encontramos Jesus entrando numa cidade, nós encontramos Jesus entrando na cidade de Cafarnaum, e ali nós temos um relato desse centurião que não se encontra com Jesus, mas manda um recado para Jesus. E nesse recado, quando Jesus vai receber esse recado, o versículo 4 do capítulo 7 diz assim: e aproximando-se de Jesus, eles lhes rogavam com insistência, dizendo: Jesus, esse centurião é um homem digno. Jesus, o homem que está pedindo para que o Senhor cure o servo dele, ele é um homem que precisa ser atendido, porque ele é bom, ele é honesto, ele é justo. Inclusive, Senhor, para seu registro, esse homem é tão bom que ele construiu a nossa sinagoga aqui. Então, Jesus, atende esse homem, porque ele é digno. Curiosamente, esse homem, ele fala para Jesus: Jesus, eu não sou digno nem de que o Senhor venha à minha casa. Eu não tenho dignidade. E eu sei que se o Senhor der uma palavra, o Senhor nem precisa vir aqui. Isso daqui é como se fosse o wireless, gente. Como se eu tivesse uma conexão ali tão interessante e Jesus não fala nada. Jesus não ordena a cura, mas Jesus olha para aquele homem, percebe naquele homem que aquele homem, ele tem uma fé que ela não era percebida em Israel, dentre o povo de Deus. E o texto termina dizendo que aquele servo foi curado. Jesus não ordenou cura, Jesus não esteve com ele, Jesus não foi até aquela casa, mas Jesus simplesmente cura aquele homem. Cura o servo de um chefe de 100, de um centurião, de um homem tido pelaquelas pessoas ali da cidade como um homem digno, um homem honesto, um homem justo, um homem bom. As pessoas estão vendo isso, as pessoas estão percebendo quem Jesus é. E querendo ou não, queridos, nós precisamos admitir que é bom a gente estar perto e andar com pessoas que fazem o bem a todo tempo. É bom, é gostoso estar com gente que serve. É gostoso estar com gente que está sempre pronto a fazer algo, a atender algo. E Jesus é essa pessoa. Ele foi assim quando ele termina de pregar para aquela multidão ali no Sermão do Monte. E o texto paralelo, Mateus capítulo 7, 28 e 29, diz que quando Jesus acaba de pregar, a multidão estava admirada. E eles estavam admirados, e já que estavam admirados, vamos seguir Jesus, porque afinal de contas, ele ensina bem, ele fala bem, ele fala de coisas que a gente nunca ouviu por aqui. E mais do que falar, o que ele fala com poder e fala também com autoridade. E agora Jesus, ele está ali manifestando o seu poder e a sua autoridade sem ao menos falar. Ele cura um homem sem falar. Ele cura um homem à distância, o servo desse centurião. E isso gera a multidão querendo seguir a Jesus. A multidão quer estar onde Jesus está. A multidão quer acompanhar Jesus. A multidão quer andar com Jesus. A multidão quer ver as coisas de Jesus. A multidão quer estar com Jesus e experimentar das coisas de Jesus. Então nós lemos aí no versículo 11 do capítulo 7... Pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. É claro que seguia. Ele ensinava bem, ele falava bem, nas suas palavras havia poder, perto dele havia poder. Então nós temos aqui uma multidão seguindo a Jesus, uma multidão alegre, contente, satisfeita, uma multidão que está plena. Queridos, imagina, Jesus sentado, ensinando. Imagina você com Jesus e Jesus curando as pessoas, libertando os endemoniados. As pessoas seguiam a Jesus. E havia nessas pessoas, ainda que instantaneamente, uma certa satisfação. Havia nessas pessoas, ainda que instantaneamente, um certo ar de como é bom estar aqui. As pessoas estavam alegres, estavam felizes. A multidão seguia Jesus e Jesus está entrando numa cidade chamada Naim. E Naim é uma cidade que significa formosura, beleza, prazer. É uma cidade que tem um significado que significa deleite, é bom estar aqui. Então, olha que conjunto, gente, é bom estar com Jesus, e é bom estar com Jesus na cidade do prazer, na cidade do deleite. Olha que coisa boa, gente, com Jesus num lugar bom. Às vezes as pessoas querem estar com Jesus apenas nos lugares bons. Algumas pessoas se negam a estar com Jesus em lugares ruins. Mas o fato é que Jesus está indo para Naim, a cidade do deleite. E uma grande multidão está seguindo ele. Mas o texto disse para nós que tinha uma multidão que seguia Jesus e tinha também uma multidão que seguia uma viúva. Agora, queridos, imagine essas duas multidões se encontrando. A multidão que vem alegre, contente, dizendo Jesus, Jesus, Jesus. E a outra multidão que vem chorando, vem lamentando, vem reclamando, vem questionando. E à medida que essas duas multidões se aproximam, imaginem a cena. Um já começa a cutucar o outro, fala assim, para de gritar que ali o pessoal está chorando. Para de rir porque ali tem um funeral. Para de festejar, porque ali tem uma senhora que perdeu a razão do viver. E essa multidão se aproxima mais um pouquinho, e aquele pessoal contém a alegria, da multidão de Jesus contém a alegria, mas começa a ouvir o choro da multidão que seguia aquela viúva, a viúva de Naim. O texto então nos informa que o que estava acontecendo ali era um funeral, era uma carreata fúnebre de um jovem, filho único de uma viúva. E queridos, é interessante a gente perceber que quando a gente fala de um funeral e um funeral de um filho, gosto nem muito de pensar sobre isso, o que talvez isso signifique. Pastor Bruno dividiu isso conosco na semana passada, no culto à noite, falando sobre a experiência do seu amigo e do filhinho de 3 anos de idade. Um pouco antes, sentado com o pastor Bruno, eu falei para ele que eu não aguentaria. Nós temos aqui uma senhora viúva, ela já havia perdido o seu marido, e agora o texto está dizendo que ela perde o seu filho? Não, ela perde o seu único filho, ela não tinha mais nenhum. E é importante que a gente entenda isso dentro aqui da cultura, porque se a gente pensar, a gente vai olhando para as páginas das Escrituras, a gente vai olhando para esse contexto de família na Bíblia e a gente descobre que a família tem um lugar central nas Escrituras. A família ocupa uma posição de destaque, uma posição privilegiada. A família, ela é base da sociedade. E nessa família que é a base da sociedade, a mulher dentro da família, nessa sociedade, ela era criada para exercer dois papéis, apenas dois papéis. Ela era criada para ser esposa de um homem e mãe de alguém. E essa mulher que foi criada a vida inteirinha para ser esposa de um homem e mãe de alguém, agora ela não tem nem o seu marido e nem o seu filho. Então a grande pergunta aqui é: e agora? O que vai ser dessa mulher? O que restou para essa mulher? Como ela vai sobreviver agora? O que vai ser da vida dela? O que, que vai acontecer com essa mulher? Não tem mais o marido, não tem mais o filho, e ela tinha sido criada para ser esposa e mãe. Nada mais do que isso. Ela não foi criada para trabalhar fora de casa. Entendam bem isso, irmãs. Ela não foi criada para trabalhar fora de casa. Ela trabalhava muito dentro da sua casa, sendo esposa e mãe. Mas agora ela não tem mais o seu marido, ela não tem o seu filho. E o texto bíblico ali, no verso 13, chama minha atenção para um detalhe que eu peço para que você grife, sinalize. O texto diz assim: Jesus, logo que a viu. Jesus viu aquela mulher. E o texto diz que quando Jesus vê aquela mulher, ele se enche de compaixão. Isso é lindo, gente. É lindo porque o texto revela aqui para nós que Deus é um Deus que vê. Ele vê o que está dentro e ele vê o que está fora. Ele vê o que está perto e ele vê o que está longe. E Deus, Jesus Cristo, estava vendo aquela mulher. E ao ver aquela mulher, o texto diz que ele teve conjunto e paixão, dor. Ele sentiu a mesma dor daquela mulher. Ele teve compaixão daquela mulher. Que mulher? Aquela que não tinha mais marido e tinha perdido o seu único filho. Isso me fez lembrar do texto lá de Gênesis, capítulo 16, versículo 13, um texto que eu recomendo que você leia com paciência e com calma lá na sua casa, mas é aquele texto de Agar, aquela serva de Saraí, de Sara, que é humilhada por Sara, e ela tem que fugir para o deserto, grávida, e ela sentada, ela vê o Senhor fala com ela. E Agar dá o nome para aquele lugar de El-Roi. O Deus que tudo vê, me viu aqui. Deus é o Deus que vê. E eu peço que você preste atenção, olhem para mim, queridos. Deus, ele vê o que está dentro e o que está fora. Ele vê o que está perto e vê o que está longe. Ele já tinha manifestado isso curando o servo daquele centurião, lembram disso? Ele não tinha tido contato com aquele servo, mas ele tinha visto que ele estava enfermo e que ele precisava ser curado, e ele fez isso. E agora ele está fazendo de novo. Ele está vendo o que está acontecendo com aquela mulher, com aquela viúva. Com aquela viúva, mãe de um único filho. Tem um vídeo no YouTube, recomendo também que vocês assistam, que é muito interessante. O Vitor Belfort, que é um irmão em Cristo, lutador de UFC, o que parece não ser compatível, mas ele, alguns anos atrás, ele gravou uma entrevista para um ministério chamado I Am Second, Eu Sou o Segundo. E quando ele grava esse vídeo, ele diz ali que quando um pai ou uma mãe perde um filho, não tem como qualificar essa pessoa. Quando um cônjuge perde o seu companheiro, o que, que ele se torna? Um viúvo. Mas e quando um pai perde um filho, o que, que ele se torna? Não dá para classificar, por causa da dor. E aí, quem conhece um pouquinho da história do Vitor, sabe que esse daí é o contexto da família dele, que teve uma irmã sequestrada, talvez assassinada, e nunca mais recuperaram nem o corpo da irmã dele. E ele fala da dor dos seus pais, porque nunca mais a viram. E eles têm um status de perdido. Quem somos nós? Jesus está olhando para aquela mulher, e ao ver aquela mulher, ele se identifica com a dor dela, e ao se identificar com a dor dela, o Senhor Jesus se aproxima, toca no caixão, e queridos, eu imagino que a maioria de nós iríamos sair correndo, porque Jesus fala com aquele jovem, e o texto diz jovem, aquele jovem se levanta, e eu penso que ali só ficou duas pessoas, Jesus, a mãe e o jovem. O resto saiu correndo. Curiosamente, Jesus, ele não para naquele momento e fala para aquela senhora, como eu posso te ajudar? Jesus não fala para aquela senhora, a senhora gostaria de me pedir alguma coisa? Jesus não para e fala para aquela senhora, o que eu posso fazer por você hoje? Jesus diz para aquela mulher, para de chorar, não chores mais. E diz para aquele defunto, jovem, levante. E o jovem levanta e o texto diz que ele começa a falar. E eu também fico imaginando, o que será que ele falou? Peraí gente, onde vocês estavam me levando? O que vocês estavam fazendo comigo? De quem que é esse caixão? Por que eu estou dentro dele? Aquele jovem levanta, Jesus pega o jovem e entrega para a mãe. E curiosamente aqui no texto, ninguém sai correndo, mas o texto diz assim, Jesus o entregou à sua mãe, então o medo dominou a todos e todos glorificavam a Deus. Jesus é o único capaz de transformar um funeral em um culto de adoração a Deus. Foi isso que aconteceu ali. Jesus transformou o funeral num culto de adoração a Deus. Queridos, eu quero simplesmente dizer nessa noite, quais são as coisas nas nossas vidas que já morreram e precisam ser ressuscitadas? Sua fé? Seu amor? Seu amor por Jesus Cristo? Seu amor pela Igreja de Cristo? Teve uma igreja no Novo Testamento que Jesus falou sobre isso, né? Volte ao seu primeiro amor. Será que para alguns de nós aqui a esperança já não morreu? Será que para alguns de nós aqui o coração do cônjuge não precisa ser ressuscitado? Será que para alguns de nós aqui o coração do filho, coração duro, rebelde, também não precisa experimentar de uma ressurreição? Será que para alguns de nós aqui a confiança dos amigos, dos familiares, também já não morreu? Então, queridos, nessa noite eu quero dizer para mim e para você, Jesus Cristo, ele é capaz de transformar uma noite escura em dia claro. Jesus Cristo, ele é capaz de tornar a tristeza em alegria. Assim como ele fez também lá em João capítulo 2, quando acaba o vinho naquela casa, naquele casamento, e ele transforma a água em vinho. Ficar sem vinho naquela noite de festa, era interromper a alegria, e Jesus traz de novo a alegria para aquele lugar. Quais são as coisas que talvez já estejam mortas na sua vida e precisam ser ressurretas? Quais são elas? Quais são as coisas das quais você precisa olhar e dizer ao Senhor, Senhor, está morto, toma e faça o que o Senhor quiser, ou enterra ou ressuscita, mas toma na tua mão, seja o meu cônjuge, seja o meu filho, seja o meu trabalho, seja o que for, Senhor, toma para o Senhor fazer o que quiser, enterrar ou ressuscitar, nem sempre Ele vai ressuscitar, mas se Ele enterrar, era o melhor que podia ser feito, que Ele poderia ter feito, que Ele fez. Então, queridos, quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Jesus, nós precisamos entender que, quando Ele diz vá, nós devemos ir, mas quando Ele diz pare, nós devemos parar. Quando ele diz acabe, nós devemos acabar. Porque Jesus não é aquele que vai tentar alguma coisa. Jesus não é aquele que vai experimentar alguma coisa. Jesus é aquele que vai dizer, jovem, levante, e ele vai levantar. Assim é Jesus. Jesus é aquele que diz, eu sou a vida. Lembrando daquilo que o pastor Darcy tem desenvolvido aqui. Jesus é aquele que vai dizer, eu sou a ressurreição, lembrando daquilo que o pastor Bruno disse aqui. Jesus é tudo que nós precisamos para viver. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos para nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, queridos, aquilo que acontece conosco diariamente, comida na mesa todos os dias, ou a possibilidade de almoçar em um restaurante todos os dias, saúde, saúde dos filhos, trabalho, os filhos crescendo bem, a beleza, tudo isso é milagre, e quando nós percebemos isso, nós temos que dizer ao Senhor, Senhor, muito obrigado, obrigado pelo milagre que o Senhor faz dia a dia, todos os dias, obrigado Senhor. Quando nós olhamos para esse texto nos ensina que os milagres devem nos conduzir a dizer ao Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, eu te amo, eu te reverencio, eu te respeito, eu quero andar com o Senhor dia a dia mais e mais. E milagre tem todo dia, tem trabalho, tem saúde, tem comida, tem filho crescendo bem. Mas eu quero dizer que Jesus não veio para resolver os nossos problemas diários. Jesus veio para resolver o nosso problema, a separação do homem com Deus. Jesus veio para resolver isso. E se Ele só fizesse isso, nós deveríamos glorificá-Lo. Mas a questão é que Ele não faz só isso, Ele nos dá muito mais. Dia a dia, Ele nos dá muito mais. Então, queridos, quais são as coisas na sua vida que você precisa dizer ao Senhor, Senhor, ressuscita ou enterra? Vamos conferir isso diante do Senhor? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Sua fé precisa ser ressuscitada? Sua coragem, sua esperança, o coração do seu cônjuge precisa ser ressuscitado, o coração do seu filho, dos seus pais. Deixa Jesus lidar com isso, mas alegre-se em Deus, porque um dia Ele te alcançou e Ele te tornou filho dEle. Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, e louvamos a ti, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Nós louvamos a ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que vê, vê dentro, vê fora, vê perto e vê longe. Nós te agradecemos, Senhor, porque na sua agenda, o Senhor está sempre disponível para se encontrar conosco, mesmo quando a nossa agenda não te prioriza. Então eu peço a ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a identificarmos aquelas coisas nas nossas vidas que precisam ser ressuscitadas pelo Senhor. E Senhor, nos ajude a fim de que, identificando essas coisas, nós apresentemos todas elas diante do Senhor. Senhor, nós pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mas reconhecendo também, Senhor, que nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu Filho, nós precisamos do Teu Espírito, nos impulsionando, nos empurrando, nos puxando. Então, por favor, Senhor, tome a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Usa-nos para a Tua honra, usa-nos para a Tua glória, e não permita, ó Deus, que as coisas mortas nos atrapalhem de viver uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Que as coisas mortas não nos impeçam, ó Deus, de vivermos em alegria. Alegria que o Teu Filho traz a nós. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.